Oi, Kaique. Então, a arte no geral ela é uma coisa luciferiana, é né? Uma coisa criativa, uma coisa transformadora, uma conexão do abstrato ali, que depois só então plasma a lógica diante de um indivíduo. Então, com a mesma música, cada indivíduo vai ver sua história ali. A arte ela é um quadro também, cada um vai ver, vai se entender, vai se posicionar ali, vai ter uma emoção ali, né? Mas é claro que certa música bem feita vai ter uma determinada emoção, como certo quadro bem pintado também. E o artista que mais se aprofunda na alma, vai conseguir passar aquela emoção para todas as consciências e vencer todos os egos e conseguir passar o que ele queria ali, né? É através do abstrato mesmo, através de uma coisa mais profunda do que a lógica e as travas de cada um, do que uma simples mensagem que tivesse que ser compreendida ali, né? É, com tradução linear, com frases, com lógicas, com pensamentos. Então, o povo judeu, ele não tem, na verdade, uma autorização de participar e de criar arte assim de uma maneira tão plena quanto nós. Toda arte que eles fazem é para Deus, tem que ser para Deus. Toda beleza, todo louvor, todo amor, todo o foco tem que ser em Deus ali, porque é um reino paterno, é um reino que eles estão ali ainda ensinando sobre as emoções e não podem deixar com que eles cedam, né, às sensações, ao apego, a qualquer coisa emocional. Porque as artes tratam diretamente com a emoção, um nível profundo ali, né, de espírito, atemporal. Te faz lembrar rapidinho, te tem a mesma sensação de um tempo, espaço ali, de ouvir uma música, né. A arte no geral, bem feita, né, de ver um quadro, de ver uma imagem, uma foto. E os cheiros também, né? Então você tem que saber lidar com isso e no reino judaico ali, com aquele povo que Deus está preparando, está ensinando, qualquer coisinha eles já estão ali apegados. Você não vê o bezerro de ouro e vários ídolos dos povos ao redor, qualquer coisinha ali que desse uma emoção a mais, que desse um alíviozinho, que desse uma sensação, eles já se pegavam ali, né? Então as músicas tinham que ser de louvor a Deus, as coisas tinham que ser conectadas com Deus, ou então envolvidas com a glória de Israel, com todo o movimento deles ali, né? Porque as artes, no geral, elas são a conexão ali do povo, né? Elas são a maneira que o povo comunga a emoção, que o povo reflete a si mesmo. Um tipo de humor em certo país é característico, né? Um tipo de romance também. Então, os países têm ali, através de suas personalidades, os reinos plasmam ali na arte aquilo que são. Então, claro que as artes têm que estar diretamente envolvidas com aquele povo, com a emoção daquele povo, com a visão de humor daquele povo, com a visão de mundo daquele povo, com a visão política daquele povo, daquele reino. A arte é aquele reino ali, né? Mas lidando com o abstrato, com a criação emotiva, criando ali de dentro para fora, né? E participando daquela comunhão geral de maneira exclusiva, pegando aquele holograma, pegando aquele caleidoscópio, embaralhando e criando uma obra magnífica só dele, que só ele fez de uma maneira única, que não dá nem para ele mesmo refazer daquela mesma maneira. Uma coisa que Deus participou, que o abstrato participou, porque toda lógica compreenderá, toda emoção sentirá. Então o abstrato e a lógica trabalhando junto são o próprio corpo da luz ali. Então a arte ela consegue mergulhar na plenitude de Deus de uma maneira incrível. Só que uma vez que esses são pontos que nos conectam, que nos fazem levantar para a batalha, ou então ficar depressivo numa cama, os judeus dominam a arte. Então eles colocam ali coisas que te levam para necessidade sexual, para necessidade ali supérflua, né? Para o consumo, o alívio momentâneo. Eles não deixam que as artes transpareçam a real união do espírito, da verdade, né? Então, até o Raul, por mais camuflado que fosse para a época, ali foi expulso do país, veja você. Ah, então, mas não é só por causa da ditadura, por causa de tal presidente ou outro, que essas coisas acontecem. Veja o que é esse sistema, né? Que controla o mercado. E o mercado é controlado por sociedades anônimas, manipuladas pelos mesmos bilionários, que acabam no mesmo dólar ali, que são as mesmas famílias imprimindo aquele papel ali que controla o mundo, na mesma Reserva Federal Americana que domina os partidos, domina toda a simbiose do mercado, da política, da mídia, né? Então, isso é muito claro de ver que o mercado, a hegemonia, o controle ali, todo o processo da indústria é um só no mundo hoje. Não há reinos criando do seu próprio fruto, sua própria terra, com seu próprio povo, disputando riquezas ali, barganhando suas moedas, não. Há um controle total. Quem se atreve a se opor é destruído, considerado tirano, louco. Invadem, destroem, explodem. Essa é a nossa realidade, o mundo inteiro escravo, trabalhando para eles. Antigamente um reino abocanhava o outro, vencia na guerra e fazia todos pagar imposto, ou seja, viram escravos deles. Uma quantidade daquilo que eles produzem é enviado de graça só porque sim, né? Porque senão apanha pro rei que dominou ali. E é isso que aconteceu com todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo pagam impostos, né? Através do Fundo Monetário Internacional, através das conexões das sociedades anônimas, acabam gerando dólares e dólares para eles, que é o que eles investem lá nas guerras do Oriente Médio. Em prol da falsa Israel, com esses falsos judeus ali, querendo com o ateísmo, querendo com o cabalismo, controlar o processo simbiótico do mundo, ficando para sempre ali em cima, né, enquanto nos mantém lá embaixo. E querem cada vez mais canalizar a tecnologia para conseguirem nem perder mais suas carcaças animais. E é Deus, a própria simbiose, o tempo vivo, que inclui o atemporal, que reflete tudo isso, que reorganiza tudo isso de maneira perfeita, como é o sol de cada manhã. O sol você não só vê que é luz, você sente. A vida vem dele. Ele é vivo. O processo que compreende, que imagina, que figura, que discerne tempo, espaço, vida e morte vem depois dele. A luz e o escuro são processos ali que vêm antes de qualquer raciocínio, de qualquer cognição. São vivos, são a vida. Então, é isso aí. E a arte é um ponto-chave para a união do reino, para fazer as pessoas se unirem em prol de uma verdade, para lutarem numa guerra, para defenderem aquilo que amam, para enxergarem o amor, para se inspirarem, para se curarem, para se acalmarem, para se aliviarem. A alma precisa da arte. E o reino judaico, ele não tem arte, porque são guiados pela Torá, e a arte deles tem que ser direcionada ali, naquele tempo, naquele momento. E quando eles começam a mergulhar demais nisso, se infiltrar nisso, já estão ateus, já estão cabalistas, e já estão manipulando tudo isso para fazer as pessoas servirem vibracionalmente, né, e segurarem ali artificialmente o momento mais desprazeroso da simbiose, enquanto eles ficam flutuando, achando que o alívio é eterno. O alívio é eterno para quem passa por lá, não para quem por lá fica. E mesmo Deus mergulha no inferno para renascer. Mesmo Deus mergulha nos nossos sonhos e pesadelos para ser o que é. Quem é qualquer consciência individual para achar que pode dominar tudo e todos, achando que vence o tempo e o atemporal? Quem é a consciência? Quem é o rabino que pode pular a necessidade de estar bem, de ter alívio, de ser feliz, de ter a coerência, mesmo controle e poder em suas mãos? De onde vem essa essência? De onde vem essa plenitude? Isso é Deus, isso é maior que qualquer um. Quem é que pode abocanhar todo esse processo que entrelaça todos os tecidos de qualquer corpo? Quem é a consciência maior que todo consciencial, que inclui qualquer perspectiva e posicionamento individual? Não há guerra com Deus, não há inimigos para Deus. Deus é tudo, cada tentativa de ataque, cada tentativa de defesa, Deus já viu. Deus usa cada eco, cada posicionamento certo e simétrico, que inclui os seus erros ao redor, para se tornar uma estrutura sólida, que pode assim confiar no abstrato e não temê-lo. O abstrato surpreende e faz Deus sorrir através dos novos homens que surgem como novas companhias, novos amigos para ele, refletindo a verdade viva, a justiça que é clara, não só por medo, mas não só por interesse, mas porque é, porque somos. Então sentimos a plenitude da felicidade como algo real, não como algo ilusório que buscamos e perdemos o tempo inteiro, porque nem sabemos o que somos. Não. Quando voltamos para casa, estamos em alívio. E com tanto alívio, que precisaremos sair pro caos para defendê-lo. Iremos querer exigir mergulhar naquele escuro para lembrar a todos aqueles ingratos de que Deus é Deus. Isso passará a ser nosso alívio. O que até agora tem sido caos. E essa reinversão de perspectiva se faz justa e plena, se mantendo para sempre o que é. Isso que é lindo de entender. Cada manhã se torna digna de ser vivida. Começa a valer a pena acordar, plantar, colher, ou pensar, ou dormir, refletir, se alimentar. Cada passo não é mais robótico. Você torna vivo, você aproveita, você comunga com a fruta, com o animal, com o ar. Você passa a fazer parte de algo que você ama. Isso estrutura um reino sólido, intocável, eterno. É isso que nós estamos plantando aqui. É isso que nós estamos voltando a compreender. E a nossa consciência flutuando pelas possibilidades, que de novo retorna à casa que sempre esteve lá, porque o sol nunca deixou de nascer. Nós somos os cegos egoístas que resolvemos, de repente, querer ser maiores que ele. E sofremos por conta própria, seja por nossas ilusões, seja porque elas nos mostram a plenitude dele, ou nossa insignificância, mas que de qualquer maneira culminam numa coisa só. E os nossos pequenos erros, tão estúpidos, juntos nos fazem plenos agora, enxergando a verdade única que sempre buscamos. E assim o sol se alinha novamente, e a nossa força também.